reformulação do sistema de coordenadas. De certa forma, isto é uma questão que a modalidade já precisava já há muito tempo, tendo em conta que, por certo, havia grandes disparidades entre a real localização de determinados pombais, efetivamente, do que estava?
Sim, isso é um facto. E com esta normalização, aquilo que se verificou é que havia realmente alguns disparates e bem acentuados, não é? E, portanto, isso agrada no geral à comunidade colombófila. Há que dar o mérito a quem o tem, e, nesse sentido, o coordenador desportivo nacional, o Almerindo, tem trabalhado arduamente nesse sentido. Mesmo a colocação dos GPS nas galeras, nos caminhões, para que haja uma informação mais credível de todo o percurso que eles fazem, tudo isso são aspectos bastante positivos que foram implementados por esta direção da Federação e que merecem, da nossa parte, grandes aplausos, porque, quer queiramos, quer não, estão a fazer um trabalho positivo, goste-se ou não, portanto, temos de aceitar todas as ideias e, portanto, ninguém consegue agradar a toda a gente. E se calhar ainda bem, porque senão entrávamos também num caminho de muito, que não seria também de todo muito saudável. Mas estas medidas acabam por realmente criar uma maior justiça em todos os aspectos, é a minha opinião.
Daqui também outra das bandeiras, e falamos muito superficialmente também disso mesmo, da bandeira eleitoral, digamos, desta direção da Federação, é a questão da dinamização, junto da comunidade em si, também junto dos mídia. Do vosso ponto de vista, o que era realmente necessário fazer mais para atrair aficionados para a modalidade? E quando falo de aficionados, não só amadores para participar, porque obviamente também isso há uma dificuldade, muitas vezes há a questão do despertar, acima de tudo, interesse para que possamos, obviamente, ter reflexo disso anos mais tarde. O que é necessário fazer?
Na minha opinião, e eu já tive a oportunidade de referir isso numa entrevista que dei ao jornal O Mundo Colombófilo, há a necessidade de sairmos um bocadinho do nosso espaço de conforto, que é a nossa sede social, nas coletividades, e começarmos a falar de colombofilia também fora da sede. É necessário, portanto, corresponder às solicitações de alguns pedidos de colaboração por instituições, seja de ordem camarária, junta de freguesia, portanto, associar-nos a alguns eventos públicos com consultas de pombos, formas de que façam as pessoas olharem para aquilo e dizer: ah, mas eles soltam uns pombinhos e aqueles agora vão para casa, não é? Quando se faz uma solta e se larga um pombo, há sempre quem pare para interrogar e acaba pela conversa dizer: ah, eu não tinha ideia que isto que era assim, que as pombas faziam desta maneira, mas como é que elas regressam e como é que não sei o quê. Portanto, quando paramos, ou quando alguém para para falar ou perguntar sobre colombofilia porque se sentiu curioso, vê realmente uma realidade que não imagina e que é no fundo uma ideia geral da grande parte dos nossos amigos portugueses, porque imaginam colombofilia de uma maneira completamente diferente, ou nem sequer imaginam. Portanto, sempre que nós tenhamos a oportunidade de proporcionar uma solta de pombos, passar para a comunicação social, seja rádio, seja jornal, notícias, informações das provas. Portanto, neste momento, por exemplo, na minha coletividade, isso já está a acontecer semanalmente, o jornal local está a publicar um cantinho com os resultados da prova anterior, portanto, e as pessoas vão começando a ler aquele cantinho e vão se interrogando. Nós acabamos por ser, e eu isso sou testemunho e prova, de que com relativa facilidade se dirigem a mim para me entregar pombos que encontraram em condições por vezes muito lastimáveis, de pombos que se extraviam, que se perdem dos concursos. Hoje mesmo comuniquei, olha, e vizinho aqui da rádio, que só tive pena de lhe conseguir ligar, já eu vinha portanto, na viagem para aqui, para a rádio. Tenho um pombo em meu poder, que é de um colombófilo aqui pertinho do vosso estúdio, e que tem uma história muito curiosa, e bendita a senhora que resgatou o pombo das mãos de uns inconsequentes que iam fazer dele um churrasco no fim de semana do rally que passou nas terras de Faf. Eu posso dizer, portanto, que a senhora pagou 30 euros aos indivíduos que tinham apanhado o pombo para poder ficar com o pombo e depois me vir a entregar. Portanto, estas atitudes sensibilizam-nos, portanto, e a gente diz assim, porra, uma pessoa que não é colombófila, mas que tem uma sensibilidade muito mais apurada do que muitos colombófilos, não é? E pagou um determinado valor, como eu disse, dizer, olha, eu não dei mais porque não tinha, porque eles queriam 50 euros. Eu não vou aqui dizer qual foi o valor que a senhora deu, mas eles queriam 50 euros para devolver pombo à senhora, apesar dos argumentos dela, que não podiam, que era crime, que não sei o quê. Mas o destino daquele pombo, coitadito, ia ser fazer um churrasquinho lá no monte, porque andavam atrás lá de um frango e não sei o quê, que iria dar mais carne para as pretensões deles. Mas o que é certo, isto para dizer o quê? Que as pessoas, quando ouvem falar de colombofilia, e começam com frequência a ouvir falar de colombofilia e tomar conta desta realidade, também se abeiram mais das pessoas, e até neste sentido traz este benefício de eu conseguir fazer chegar, tanto no meu caso, pombos à mão dos seus colombófilos por intermédio das outras pessoas, coisa que se as pessoas virem, pronto, aquilo não lhes diz nada, mas já sabem que tem uma anilha, que tem uma identificação e que pertence a alguém. E, portanto, e que através de conseguem chegar lá. Tem que se divulgar, tem que se falar da colombofilia, e quando eu digo falar de forma positiva, entusiasmante, temos de falar das emoções que este desporto nos traz. Se vamos falar do que é que custa, do que implica, e estamos a desviar pessoas que tenham esta vontade. Depois, assim, neste momento lutamos com esta fase etária de jovens de 12, 13, 14, 15 anos, 17 por aí diante. É uma fase de jovens que estão muito virados para as internets, para os computadores, não é? Agora, computadores, tablets e por aí dentro, todo o sistema informático que está ao acesso deles. E portanto, já não têm, ou já não vêem na colombofilia, porque desconhecem, porque senão até viam, mas centram-se nessas formas de passar o tempo. E ficam sem tempo para se aperceber do que é que passa à volta. E, portanto, se calhar, eu já tive uma altura esta ideia e não a cheguei a concretizar, ainda tentei fazer um estudo, vou lançá-la aqui, se calhar já existe alguma coisa, mas por que não criar-se um jogo? Portanto, os jovens gostam tanto de joguinhos, de computador e não sei o quê, por que não criar-se um jogo em que a colombofilia seja que anda em torno da colombofilia, desde os tratamentos, a vacinação, como era tipo os pokémons, que era preciso dar de comer, é preciso vacinar, nós ali teríamos de alimentar, escolher uma equipa, ela ser solta, haver a solta virtual e não sei o quê.
Não sei se tinha essas incidências todas, mas já soube da existência realmente de um jogo que foi criado nesse sentido. Não sei se tinha realmente as particularidades todas que este mundo colombófilo tem, desde obviamente a seleção dos pombos até à questão da própria solta, mas lembro-me de ter chegado uma vez até a mim essa informação, que realmente já foi existindo quem já avançasse nesse sentido.
Se existe, ainda bem. Agora, se calhar, pode precisar de melhoramentos e de o dotar de aspectos mais entusiasmantes, não é? Agora, também há uma coisa que é preciso existir, também que é preciso, que é torná-lo acessível e conhecido
da comunidade.
da comunidade, seja através da federação, das coletividades, das associações. Epá, interessa que isto chegue aos jovens de uma forma, em termos de custos, o mais acessível possível, mas que eles vejam naquele jogo, não é? Um jogo diferente, entusiasmante, e depois que os leve a querer experimentar o passar do virtual para o real. Não é? Aí poderá ser uma forma de chegar aos jovens que de outra forma nunca terão contacto com a realidade colombófila, não é? Portanto, tudo o que a gente possa fazer, falar, incutir e, em termos desta prática, acho que é benéfica. Incidindo na juventude, ainda mais. Não é? E portanto acho que há um bocado essa necessidade de potenciarmos esta informação e as coletividades saírem da sede, promoverem exposições de sensibilização, dar a conhecer como é que é o desporto. Enfim, nós temos algumas ideias para implementar lá na Exposição Nacional e esperamos conseguir, e vamos falar disso com certeza daqui a bocadinho, conseguir levar agentes de FAF e não só à exposição, e esperar que isto evidentemente que traga alguns benefícios em termos futuros, no crescimento da modalidade.